Muito bem, irmãos, a pregação hoje tem como título Pescando Gente. Mateus capítulo 4, versículos 18 a 22, é o nosso texto com a passagem paralela lá em Lucas, que vamos ler depois. Mateus capítulo 4, versículos 18 a 22, diz assim: Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, no caso ele, Jesus, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o Teu Espírito Santo nos ajude nesta pregação e que pessoas aqui sem Cristo sintam-se ou sejam pescadas pela Tua palavra que estamos agora falando. E não só agora, mas Tua palavra falada por cada um de nós ao longo do dia a dia de cada um. Que possamos esquecer o que Teu Filho tanto desejou e deseja: pescadores de homens, porque nós mesmos um dia fomos pescados, nós que hoje somos crentes. Glorifica o Teu nome em nosso meio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então Jesus ora para pescadores no início do seu ministério e diz que gostaria que eles, em vez de pegarem peixes dali para frente, eles iriam pegar, estavam convidados a entrarem numa nova atividade de pescar almas de homens, de seres humanos. Quando diz aqui homens, significa homens, mulheres, seres humanos. Na realidade, desde que Adão pecou e entrou então o pecado no mundo, Deus não desistiu do homem, de querer o homem para si, no sentido de querer a fidelidade dos homens para o bem deles, homens, e não tem se cansado de mostrar que a felicidade do homem está em seguir a Deus, em se submeter a Deus. Não é que Deus precisa ser adorado por ninguém, comentei isso hoje pela manhã, inclusive, mas para o bem das pessoas. Deus clama aos homens para que se arrependam, sigam a Ele, Deus, e assim sejam salvos e escapem do inferno eterno que está preparado para aqueles que nascem, vivem e morrem nos seus pecados. Na realidade, todos nascem em pecado. Alguns, ao longo do curso da vida, ouvem a chamada de Deus para a conversão. Conversão significa uma mudada de rumo, uma guinada no rumo da vida, em vez de rebeldia a Deus, distanciamento de Deus, o contrário, uma ida até Deus, uma entrega do próprio coração a Deus. Os profetas do Velho Testamento fizeram exatamente isso, clamavam dia e noite, clamavam, falava para o povo se arrepender, Israel, que estava na linha de frente da comunicação com Deus, mas sempre deixando claro que era para qualquer um que ouvisse. Deus mandou profetas, mandou homens, mandou pregadores também, para além de Israel, para pregarem a palavra. Deus providenciou, através do próprio pecado de Israel, para que Israel fosse exilado mais de uma vez, e lá onde estivessem, pregassem a palavra e conclamassem as pessoas para se converterem. Então, quando Jesus disse que queria fazer daqueles homens pescadores de almas, de gente, na realidade, ele estava usando uma figura nova para uma missão antiga. A missão antiga seria falar de Deus para as pessoas, visando conseguir que alguns mordessem a isca, usando a expressão que Jesus usou de pescador, ou seja, se voltassem para Deus. Claro que com a vinda de Jesus Cristo ao mundo, e após a morte, ressurreição e retorno dele ao céu, essa chamada seria muito mais especificamente direcionada para ele. Aceitem o jugo de Cristo, vinde a mim, Jesus próprio falou, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, a chamada, a conclamação de Deus para os homens, desde que Jesus esteve aqui, se concentrou na pessoa de Jesus Cristo. Porque quem via Jesus, via o Pai. Eu e o Pai somos um, ele disse. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, é a mesma coisa dizer, amigo, vá até Deus. Ou dizer, amigo, vá a Cristo. E se arrependa diante dele, se submeta ao jugo, ao poderio dele, ao senhorio dele. É a mesma coisa. Porque Cristo é Deus. E o Pai se agrada imensamente a quem vai a Cristo. E, na realidade, não há outra opção para alguém chegar a Deus se não via Cristo. Quando ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. A pergunta que eu quero fazer, então, é esta. Qual é o alcance da tarefa ou da necessidade de se tornar pescador de homens? Qual é o alcance disso? É para qualquer crente, qualquer discípulo de Cristo, que já foi fisgado pelo Evangelho, ou é uma responsabilidade limitada a ministros e pastores? Qualquer crente tem a responsabilidade de trazer almas a Cristo. Qualquer um. Claro que o pastor se dedica de uma maneira mais, muito mais intensa, mais profunda a esta tarefa. Um evangelista, um missionário, alguém, um ministro, vamos generalizar, que se dedica, inclusive vive, é como meio de vida até, se sustenta da própria pescaria espiritual ou a divulgação do evangelho. Certo? Mas todos os crentes no Senhor Jesus Cristo têm a responsabilidade de ganhar almas para o Senhor Jesus. Nós vimos que os apóstolos convocados ali deixaram a profissão e seguiram literalmente Jesus Cristo. Ninguém hoje pode fazer isto, claro, seguir fisicamente a Cristo na terra hoje, porque ele está no céu. Mesmo assim, alguns seguem a Cristo de uma maneira mais forte, mais intensa, como já comentei hoje, no sentido de seguir a pessoa dele, a causa dele, os princípios dele, mas não de uma maneira física, onde ele se encontra hoje fisicamente ao lado do Pai, no céu, no trono. Mas isso não anula o fato de que todo crente tem a obrigação de pescar homens, de jogar a linha. Então, hoje eu quero ver algumas características, vai ser uma mensagem, inclusive, uma mistura de expositiva com temática, estou expondo até agora o texto, mais ou menos, mas é muito mais tema do que a exposição do texto. Porque eu vou agora deixar o texto e vou entrar num assunto. Características de um bom pescador de almas. Primeira, tem de ser um seguidor de Cristo. Ainda de acordo com o texto, ele disse: vinde após mim e vos tornarei pescadores de homens. No caso dos apóstolos, como já comentei, eles seguiram literalmente Jesus Cristo. Mas o fundamental foi o fato de que eles seguiram a liderança de Cristo, os princípios, os mandamentos, os projetos de Jesus. Se a gente for querer aplicar literalmente o que aconteceu com eles lá, nós ficaríamos impedidos de imitá-los, porque eles seguiram a Cristo fisicamente, ficaram com ele 3 anos, 3 anos e meio aqui na Terra, e onde ele ia, eles iam atrás. E hoje não dá para fazer mais isso. Eu quero ir atrás de Jesus aqui na Terra, onde ele for, eu quero ir junto. Não dá. Então, o mais importante para nós pensarmos hoje, em que ele não está aqui fisicamente, é, em vez de dizer, então, infelizmente, não tem nem muito sentido falar em seguir a Cristo, que ele não está aqui. Não, mas seguir o mando de Cristo, seguir a tarefa que ele tem para nós, seguir a pessoa dele, a causa dele, os princípios dele, o que ele quer de nós, fazer parte do grupo dele ativamente. Isso é claro que nós podemos e devemos fazer. Mas quando Jesus disse que queria fazer deles pescadores de homens, sigam após mim. Então, tem que ser alguém, não tem sentido alguém dizer que está pregando a palavra de Deus, tentando ganhar almas para Cristo, alguém que não segue após Cristo. E hoje em dia isso significa dizer alguém que não se submeteu ao senhorio de Cristo, não converteu-se de fato à pessoa de Cristo, não se arrependeu de uma maneira profunda diante de Cristo, não pediu, implorou que ele dominasse a sua própria vida através do Espírito Santo. Não tem sentido o Evangelho ser pregado sem ser por alguém que vem após ele, que realmente o segue. Então, a primeira coisa a fazer, se você quiser avaliar como anda a sua pescaria de almas, me dirijo, obviamente, a crentes, a primeira coisa a examinar é o grau com que você está seguindo a Cristo. É a primeira coisa. Eu sou mesmo um seguidor de Cristo? Eu posso dizer que ouvi a chamada dele, venha após mim, e eu resolvi ir após ele? E esse ir após ele, qual o grau em que eu posso me identificar com isso? De comunhão com a pessoa dele, de conhecimento da mente dele, no que está revelado nas Escrituras, de uma comunhão espiritual até muito misteriosa com ele, através do Espírito dele que habita em mim. Eu então oro, eu converso com ele, eu tenho uma interação íntima, pessoal, com ele. Real. Não uma coisa vaga, mística, mas real. Então não é só avaliar, e vamos acabar chegando lá, mas avaliar a sua estratégia de pregar o evangelho, para quantas pessoas você tem falado de Cristo, isso é bom. Vamos tocar nisso, ou nessa ou na próxima pregação, tudo bem. Mas antes de qualquer coisa, não adianta você avaliar números ou padrões mensuráveis quanto a essa questão, como já falei, de metodologia, de números de pessoas alcançadas e tudo mais. Não adianta se lá na origem você não está tendo um um aprimoramento no conhecimento pessoal do Senhor Jesus Cristo. Aliás, em qualquer área da vida cristã, não adianta, o homem gosta de avaliar sucesso, o preenchimento de alguma tarefa em termos de números, de projeções, de gráficos, de valores mensuráveis. Isso não funciona muito bem, ou nem sempre, com as coisas de Deus. Tem sentido, em algumas áreas, em algumas coisas, fazemos, sim, avaliações, métodos, gráficos, tem a hora disto, sem dúvida. Mas o que eu quero dizer é que isso é mero resultado do que vem antes disso, que é um compromisso pessoal com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se não houver isto aqui na base, os números, os gráficos, os sucessos mensuráveis serão vazios, com o risco até de se tornarem hipócritas, que é algo que o próprio Jesus Cristo tinha muita, muita resistência, se irritava com hipocrisia, denunciava a hipocrisia, coisas de mostrar, de fazer. Então, nós vamos falar aqui em números, em planos, em projetos e coisas assim, tudo bem. Quanto ao ato de você jogar a linha para pescar almas. Mas eu insisto, no primeiro passo, logo, no primeiro ponto a ser examinado, é a sua comunhão com o próprio Senhor Jesus Cristo. Se não vai bem, eu posso afirmar, sua pescaria vai muito ruim. Não precisa nem conversar, não precisa marcar uma hora comigo lá no gabinete para lhe ajudar a avaliar como é que está a sua pescaria. Se a sua comunhão com Cristo está fraca, débil, a sua pescaria está muito ruim. Com certeza. Mas, pastor, o senhor vai dizer isso antes de conversar comigo? O senhor está sabendo que eu tenho um plano de falar com 100 pessoas por semana o Evangelho? E daqui a 6 meses vou aumentar para 200? O senhor está sabendo disso? E o senhor vem dizer que minha pescaria está ruim? Isso eu não estou dizendo. Eu estou dizendo que se a sua comunhão com Cristo está ruim, fraca, débil, aí sim, eu afirmo que se você está falando para 100 pessoas, 200 pessoas, 1.000 pessoas, a sua pescaria está ruim, muito mal feita, independente dos números, porque os números são secundários quando se trata dessas coisas ligadas ao reino de Deus. Entenda isto, irmão, irmã, em Cristo. A sua vida cristã, o que você faz, o seu serviço cristão, é consequência, a qualidade desse serviço é consequência direta de algo muito mais importante, que é o tanto que você tem comunhão pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Não adianta. Agora, observe que os apóstolos não fizeram a si mesmos pescadores de homens. Eles foram feitos pescadores de homens por Jesus. Mesma coisa, nós, crentes, nós fomos feitos. Daí eu ter acabado de dizer que não tem sentido nenhum alguém dizer, eu vou pescar almas, vou decorar o Evangelho, falar de Cristo, mas você está seguindo a Cristo? Não, isso aí depois eu me entendo com ele, depois eu examino. Não adianta. Não adianta. Ninguém se autoproclama crente, ou discípulo de Cristo, ou pregador, pescador de almas. É chamado por Deus para isto. Então, a sua pescaria será tanto mais eficaz quanto você satisfizer a vontade daquele que lhe chamou e você estiver afinado com aquele que lhe chamou. Segundo ponto que eu quero ver com vocês, a prontidão para a pescaria. No versículo 20, não sei se vocês observaram, então eles deixaram 3 horas depois as redes e o seguiram. Ok? Não, não, não tem assim não? Como é? Ah, imediatamente. No versículo 22, depois que ele chamou os irmãos João e Tiago, aí vem a consequência. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco, e seu pai o seguiram. Viram aí a repetição deste elemento. Nos dois casos, nas duas chamadas dos dois irmãos. Interessantíssimo. Imediatamente um par de irmãos e o outro, no mesmo instante, mostrando prontidão. E no caso do crente, essa disposição de seguir a Cristo e começar a caminhada atrás ou após o Senhor Jesus Cristo, é plenamente aplicável da mesma forma para nós, embora não no sentido físico, como já expliquei. A disposição de ir após Cristo. Então, tem um funcionário de uma empresa que, na hora do intervalo, na cantina, sente inclinação para jogar o anzol para um grupo de colegas de trabalho, não sabe nem por quê. Não sei se alguém comentou uma coisa, ele não sabe por quê, e não é o caso de explicar o que aconteceu, mas algo gerou nele uma vontade de lançar o anzol, de falar ali de Cristo, de falar que vai ter uma conferência na igreja dele, ou dar um folheto, jogar o anzol de alguma forma. Veio este impulso, esta vontade, faça imediatamente, não adie. Isto é, prontidão. Hoje pela manhã nós vimos casos de homens que disseram, coincidentemente uma mensagem acaba se completando num certo sentido com a outra, em que tomaram a iniciativa de dizer, vou te seguir, Senhor. Aí um disse, depois, deixa-me primeiro me despedir dos meus, depois. Aí teve outro que ele disse, me segue, tudo bem, eu vou, mas deixa primeiro eu ir em casa e cuidar do meu pai, sepultar meu pai e tal. Nós comentamos este aspecto do adiamento, exatamente o contrário do que fizeram aqui Pedro, e João, e Tiago, e André. Prontidão. Às vezes o crente se sente tímido para começar a falar, e se acha talvez justificado porque não quer ser inconveniente, ou não quer levar um fora, ou até ouvir uma grosseria que ele está se arriscando. Tudo bem, nós não devemos ser inconvenientes e devemos ser cuidadosos e não violentar a própria personalidade. Há esses aspectos a serem considerados, sem dúvida. Mas não leve isso muito longe, não. Uma violentadazinha na sua personalidade não faz mal, não. Se você é muito tímido e você arriscar sair um pouco desta zona de conforto, desta timidez e jogar na conta da timidez, experimente um dia não respeitar tanto este seu jeito de ser. Eu sei que é algo delicado o jeito da pessoa ser, a personalidade da pessoa, eu sei. Mas, repito, não leve isso muito longe, não, porque, do contrário, você vai acabar sujeitando o seu serviço a Cristo e muita coisa da sua vida por conta desse seu jeito de ser, pode terminar uma espécie de idolatria, que é qualquer coisa que se coloca entre você e Deus. Então, se por acaso a sua timidez ou algum outro atributo da sua personalidade começa a realmente travar ou atrapalhar o seu ministério de alguma forma, nesse caso aqui de pregação do Evangelho, cuidado! Então, peça a Deus sabedoria para saber como agir no seu caso, na sua circunstância, na sua maneira de ser, nos meios onde você frequenta, não jogue muito peso demais em cima disto, e de não quer se expor a uma discussão, e que hoje não é muito politicamente correto, é meio ofensivo falar em pecado, ui, pecado, que é isto? Inferno, o quê? Falar inferno para mim? Você me conhece? E você sabe onde você vai, seu arrogante? Então, tem muita conversa forte. Pode surgir, sim, quando o crente resolve jogar a linha, sério, e tentar pescar uma alma para o Senhor Jesus Cristo. Então, você fugir demais desse tipo de situação pode terminar não falando de jeito nenhum. Ou talvez esperar o dia que alguém de joelho implore para você falar o evangelho para ele. Dificilmente isso vai acontecer. Tudo bem, é gostoso falar o evangelho para quem quer ouvir, chega ali fazendo perguntas. Existem esses casos e realmente são muito gostosos. Vocês sabem disto. Alguém que está realmente sedento pela palavra, muito, 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 muito confortável para a alma do crente falar isto. Mas não é sempre assim. E provavelmente alguém que está hoje sedento e quer conversar com você sobre o evangelho, talvez esta pessoa um dia foi fria para alguém, anos atrás, meses atrás, não sei, ou até grosseira, ou indiferente, não sei. Mas essas coisas você não deve ir muito atrás, não. Simplesmente fale o evangelho quando entender que a ocasião é propícia. A terceira característica, não se deixe influenciar pelas circunstâncias, mas confie na palavra de Deus. Pregue. Há aqui, na passagem paralela a Mateus 4, um detalhe interessantíssimo que aconteceu com Pedro. Nosso grande amigo e irmão Pedro, impulsivo como ele só, e cheio de rompante, falava o que vinha na mente, já começou assim, desde o começo, desde o dia da sua chamada para ser pescador de homem, ele já mostra o jeitão dele. Lucas capítulo 5. É a mesma passagem, só que paralela, e com um detalhe que a outra não tem, e que eu vou utilizar porque é muito rica. Então, eu estou em Lucas 5 e 1, lendo. Aconteceu que ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Aqui enganchou um pouco na mente de Pedro a ordem de Cristo. Por quê? Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Não tem sentido. Pescadoramente falando, e ele era pescador, não tem sentido esta ordem. Acabamos de passar horas, não pegamos nada. Estamos aqui consertando as redes e tal, e tu mandas eu voltar e começar tudo de novo. Versículo 5. Nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiu-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, eu vou me retirar de ti. Não, ele diz o contrário. Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Olha, engraçado, ele é que devia sair, né? Da presença do que não é pecador. Mas Pedro era assim. Retira-te de mim, sai de perto de mim, que eu sou pecador. Ele, devagarinho, ele foi aprendendo muita coisa. Mas você vê a atitude dele bonita, de se achar indigno de estar perto de Jesus. Se ir embora Jesus ou ele, é outro assunto. Mas ele não era digno de estar perto de Cristo. Correto. Sensibilidade correta de Pedro. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Mesma passagem, como eu disse, paralela. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram, como diz Mateus. É muito bonita essa atitude de Pedro. Alguma coisa, isso a gente diz alguma coisa, mas a gente sabe que alguma coisa é o trabalho do Espírito Santo já no coração de Pedro, que não conhecia Jesus, em chegar e dizer: sob a tua palavra lançarei as redes. Aqui cabe uma pregação inteira só sobre essa atitude de dizer: sob a tua palavra eu vou fazer algo completamente sem sentido para tudo o que eu conheço da minha profissão. O senhor é pescador? Não, eu sou carpinteiro. Ah, é por isso. Desculpe, mas eu não vou seguir a orientação de um carpinteiro sobre assunto de pescaria. E eu não vou dar palpite nos seus móveis, porque eu sou pescador. Caberia esse tipo de conversa, mesmo respeitosamente, mas eu não vou gastar mais horas. Agora eu estou com sono, estou cansado, vou para casa. E ainda frustrado, porque eu não peguei nada. Sob a tua palavra, eu não quero saber se tem sentido, se não tem sentido, se combina com a minha experiência de pesca, não me interessa. Senhor, aconteceu alguma coisa aqui, acima do meu próprio conhecimento, do meu meio de vida, passou, a tua palavra passou por cima. Isso é uma atitude, meus irmãos, de um crente que não entende bem muitas coisas que Deus manda que ele faça, é contra o que ele conhece, é esquisito aos seus próprios olhos, mas ele se fia de uma maneira tal na palavra que diz: esta palavra é superior ao meu próprio conhecimento. Se quiser chamar este suicídio de alguma forma, chame. Chame, fique à vontade. Isso é um suicídio profissional, isso é um suicídio de conhecimento. Fique à vontade, chame do que você quiser. Mas o crente deixa passar por cima a palavra de Deus. Linda, lindíssima a atitude de Pedro. Voltando ao nosso contexto, eu generalizei um pouco, eu disse que tinha uma pregação sobre essa passagem, já estou querendo é pregar sobre esta atitude de Pedro, que é bonita demais. Mas voltando ao nosso contexto de ganhador de almas, o bom ganhador de almas não se inibe de falar o evangelho num ambiente hostil, ou estranho, ou esquisito, ou desconfortável aos seus próprios olhos. Como era o caso de Pedro, não hostil, mas desconfortável, cansativo, extenuante e, pior de tudo, sem sentido aos olhos dele. O bom ganhador de almas não fica se desculpando que não vale a pena falar do evangelho naquela ocasião, que ninguém vai aceitar conversar isto, que vão lhe tratar mal, ou se é o professor lá da sua classe, vai lhe perseguir, ou qualquer tipo de desculpa. Você já cansou disso, já encheu e não tem resultado nenhum, é muito árida a pescaria, não dá peixe. Você sabe como é que foi o início do ministério de Isaías e de Jeremias e de Ezequiel? É bom falarmos neles como grandes profetas que foram, homens fiéis a Deus. Temos pregações sobre eles, lemos livros sobre eles, bonito. E eles são baluartes para nós, quando estamos com o livro de Isaías na mão e lemos passagens belíssimas sobre o Messias, nosso querido Salvador Jesus Cristo, e passagens lindas de Jeremias, de Ezequiel. É muito, muito gostoso para nós e útil. Ainda hoje, o ministério daqueles homens. Isaías capítulo 6, versículo 10. Esse foi o incentivo que Deus deu a Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 10. Versículo 8, que é a chamada de Jeremias e a entrega dele. Versículo muito explorado biblicamente, no bom sentido, pregado sobre, prego muito sobre ele, é bonito mesmo. Mas a gente não fala muito no que vem depois. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Deus. Isaías aqui estava tendo uma visão de Deus no seu trono, no céu, uma visão celestial. A famosa passagem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, tal que os anjos estavam cantando. Mas ele ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Indício aqui da Trindade, o plural. Por nós, Deus falando. Disse eu, Isaías, prontidão dele, olha a prontidão deste homem, como já comentamos. Eis-me aqui, envia-me a mim. Pronto, o homem se dispõe aí a ser enviado por Deus. Então disse ele, Deus, vai e diz a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. E tem algo estranho aqui. E continua. Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Mas, Senhor, eu não vou ganhar pessoas? Abri os olhos deles, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração e se converta e seja salvo. E a passagem continua. E há aqui, então, uma previsão de Deus. Ele está prevenindo a Isaías o tipo de ministério que ele iria ter. O ministério duríssimo, pregando para o povo rebelde, que ouvia, ouvia, mas não escutava. Como se visse, visse e não enxergasse. Ideia de um ministério estéril, sem resultados, infrutífero, com gráficos tristes, talvez sem sair do chão, ou do zero, lá no eixo horizontal, eixo do X. Zero, ou pouco acima disso. Fracasso. Se fosse medir pelos conceitos de hoje, de que tudo é número, que o que reflete sucesso é número, é coisa, é dinheiro, é bens, é espaço, é tamanho, tudo é coisa grande, grande, mensurável. Pois era isso que esperava o grande Isaías. E Jeremias, capítulo 1, versículo 17 a 19, diz assim, Jeremias 1, 17 a 19, tu, pois, cinge os lombos quer dizer, se livra da amarra das roupas compridas, e amarra sobre os ombros, para ficar livre, a ideia é essa, livre de movimento, é o que faziam antes de uma atividade mais intensa, física. Cinge os lombos, prepara para trabalhar, dispõe-te, ideia de prontidão, disposição, e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Deus mandando Jeremias. Não te espante diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Não vou nem explicar isso agora.
Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Você é como uma cidade fortificada. Vão bater de frente com você, Jeremias. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Ou perspectiva de ministério. E aqui cabe, ou caberia, precisamente as palavras de Pedro. Senhor Deus, isso é lá ministério que tu me entregues? Eu sou meio frouxo, medroso. Não, me dá outra coisa. Eu sou empreendedor, eu gosto de fazer coisas, de ver bons resultados. Não. Me bota para outra coisa do teu reino. Isso aqui não dá. Eu não consigo imaginar eu dedicar minha vida para uma coisa que eu já sei que não vai funcionar. Pelo menos em termos de medição de mundo. Resultados imediatos aqui, visíveis. Não dá. Senhor Jesus, não dá, não entra na minha cabeça eu pegar um peixe, pegar peixes, depois da noite toda, sem peixe. Se não deu de noite, madrugada, que é a hora boa, quanto mais de manhã, quando eles fogem, não tem sentido. Mas, sobre a tua palavra, eu jogo a rede. Senhor Deus, entregar a minha vida a um ministério esquisito desse, é contra tudo que eu acho razoável, mas sobre a tua palavra, eu vou fazer. E caberia Isaías ter dito isso, caberia Jeremias ter dito, porque a atitude foi a mesma. Passe a página um pouquinho, Jeremias capítulo 6, versículo 10. Jeremias 6 e 10. A quem falarei e testemunharei para que ouçam? Aqui é o próprio Jeremias falando. Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Jeremias, o que é que tu faz na vida? Eu prego a palavra do Senhor. E o que é que eles acham da palavra do Senhor? Não toleram. Já pensaram nisso? Resumo da vida deste homem foi isso. Realizar a chamada dele, ser profeta de Deus, pregando a palavra do Senhor. E o povo não tolerava o que ele estava pregando. É ruim, irmãos. É duro, é difícil. Mas sob a tua palavra, eu vou. E que grande profeta foi Jeremias? Foi Isaías? Querem Ezequiel, capítulo 3. Versículos 6 em diante. Ezequiel, depois de Lamentações. Jeremias, Lamentações de Jeremias e Ezequiel. Capítulo 3, versículo 6. Vamos ler do 5. Porque tu não és enviado a um povo de estranho falar nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Aí Ezequiel pode ter pensado, opa, estou em casa. Beleza. Nem a muitos povos de estranho falar de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente te dariam ouvidos. Ei, vai começar a descrever o povinho para o qual Jeremias, Ezequiel iria pregar. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos. Agora não é mais Isaías, não é mais Jeremias. Estamos no terceiro profeta, Ezequiel. A casa de Israel não te dará ouvidos. Porque não me quer dar ouvidos a mim, ao próprio Deus. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e dura a tua fronte contra a sua fronte. Fiz a tua fronte como um diamante, mais duro do que a pederneira. Pederneira é pedra, pedreira. Não os temas, pois... Nem te assustes com o seu rosto, porque são casa rebelde. Ainda me disse mais, filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras que te hei de falar e ouves com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos israelenses do cativeiro, israelitas, aos filhos do teu povo, e quer ouçam, quer deixem de ouvir, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não é uma ordem específica para os apóstolos. É para qualquer um. Muitas passagens poderiam ser citadas mostrando a necessidade do crente pregar, ou mostrando que é isso que Cristo espera, do jeito que disse a Pedro, lança-te ao mar e joga a rede. Ele diz para você, diz para mim, para cada um de nós, lança a rede, lança o anzol, lança, lança. Cristo quer que eu fale, então eu falarei. Independente do resultado, independente das circunstâncias, independente do que eu ache, independente do que o mundo ache, independente de ser fora de moda ou de não ser, de ser politicamente correto ou de não ser, independente de qualquer coisa, sob a tua palavra, eu vou pregar o evangelho. Quarta e última, hoje que eu vou falar mais disso na próxima pregação. Ter como alvo ganhar o maior número possível. 1 Coríntios 9 e 19. Diz assim, você não chegou, escute que eu vou ler então. 1 Coríntios 9:19, Paulo diz assim, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Esse era aqui o objetivo de Paulo, falando de ganhar almas a Cristo, é o assunto aqui. Essa questão de número pode ser mal entendida e pode tornar-se um problema, um pouco delicado. Eu já vi pastor planejando ano a ano quantos membros a igreja teria. Já vi. O gráfico levou para a reunião de diáconos, meu pai estava presente, um gráfico. Estamos no ano tal, sei lá quantos membros tinham lá, menos de 100 talvez. Aí daqui a um ano vamos ter 100, daqui a 2 anos vamos ter 180, daqui a 3 anos e tal. Acabava em 500. Eu gravei 500. É onde terminou no gráfico dele. 2 anos, 3 anos, 4 anos, eu não sei exatamente quantos anos estavam envolvidos no gráfico, contando com a conversão de 400 pessoas, se já tivesse 100 na igreja, que era mais ou menos o número lá. Achei esquisito. Eu achei esquisito. Também já vi histórias de crente que prometeu a Deus que não dormiria enquanto não tivesse levado determinado número de pessoas a Cristo. Respeito, mas acho estranho a maneira que eu vejo. Respeito, essas coisas podem se tornar muito pessoais e, obviamente, o pastor poderia explicar que essa projeção era só um desejo, um alvo para orar para Deus e coisas assim. Claro que poderia explicar isto. E o outro lá poderia dizer que foi uma convicção forte, que ele tem certeza que vem de Deus, de que ele não iria dormir antes de ganhar almas para Cristo. E quem é que vai dizer que não veio de Deus? Então são coisas que a gente deve ter cuidado ao avaliar. Mas, por outro lado, é bom saber que procedimentos assim não refletem um princípio bíblico. Não quer dizer que é antibíblico. Nem tudo o que não é bíblico não quer dizer que é antibíblico, no sentido de que não tem na Bíblia. A Bíblia nunca estabelece números como alvos de pregação ou de conversão. Nunca. Ela fala em número de convertidos no passado. E se converteram 3 mil almas, o livro de Atos fala. Então não é errado olhar para números, contar os números. Ui, falou em número é pecado. Não pode crente falar em número sobre conversão e número de membros. Isso aí não pode, é proibido. Não é assim. Pode falar em números. Mas eu disse, é um assunto delicado. Se deve falar com cuidado. E saber que a Bíblia não estabelece números como alvo de pregação. Nunca. Essa igreja tem a responsabilidade de, daqui a tantos anos, ter tantos membros. Se não tiver, foi um fracasso diante de Deus. Não. E você tem a obrigação de ganhar tantas almas para Cristo por ano. Se não ganhar, você tem sido um fracasso como pescador de almas. Não. Absolutamente não. Não é no número que nós vamos medir o grau, vamos chamar, de sucesso. Eu não gosto nem da palavra sucesso quando fala de coisas espirituais. Não gosto muito. É uma palavra já tão batida no meio, mundano, sucesso, que eu tenho uma certa resistência. Mas tudo bem, fazendo essa observação, vamos admitir. Quando se fala em bons resultados em cima de trabalhos espirituais, como ganhar almas, número não é o que dá o tom. E não define se foi bem feito ou mal feito. Se o crente foi fiel ou deixou de ser fiel. Por isto, por número, de jeito nenhum. Então, tudo indica que Paulo não tinha um número na cabeça. Ah, eu queria, antes de morrer, eu queria ganhar 15 mil para Cristo. Não. Pode ter ganho até mais. Eu não sei. E acho que nem ele sabe. Mas ele tinha um objetivo. O fato de não dizer 15 mil não quer dizer que ele não tinha um objetivo. Ele tinha um objetivo. Qual? O maior número possível. Pode ser vago, indefinido, mas é um objetivo real. Então, para ele, se colocar diante de Cristo e Cristo perguntar: Paulo, como é que foi feito? O que é que foi feito do seu objetivo de ganhar o maior número possível? Você contou? Não, senhor. Então, como é que você me presta contas? Eu imagino que Paulo ia olhar, então, o quanto ele trabalhou comparado com a sua capacidade de trabalho. Se ele trabalhou no máximo que ele podia, ele estava muito tranquilo de consciência. Se ele trabalhou menos do que poderia e descansou mais do que era para ser, ou se teve preguiça ou comodismo. Então, seriam esses fatores que iriam acusar na mente de Paulo de uma maneira negativa ou positiva. Mas ele: senhor, o meu objetivo foi cumprido. Supondo, e eu acho que teria sido o caso, eu tentei ganhar o maior número possível. Muito bem. É verdade. Agora, Paulo ganhou muita gente para Cristo. Mas supondo que chega lá um missionário de um certo local do mundo e há casos assim, que passou 5 anos, não ganhou uma alma para Cristo. Esse irmão lá ia morrer de vergonha diante de Cristo com 0 alma ganho? Não! Como é que ficou o seu objetivo com relação à pescaria de almas que eu lhe convoquei? Senhor, estou com a consciência muito tranquila e muito feliz de que eu trabalhei dentro do meu objetivo e da tua expectativa. Foi mesmo? Foi. Qual era? Ganhar o maior número possível. Muito bem. Você sabe quanto você ganhou? Sei, senhor. 0. Mas esse foi o maior número possível para mim, de acordo com a tua vontade, como eu compreendo. Estou certo? Senhor, não me admiraria de Cristo se estivesse de fato falando com um homem muito sério e muito fiel, dizia: perfeitamente, entra no gozo do teu Senhor, você me agradou, você levou tão a sério quanto aquele que ganhou 200 mil almas para Cristo. Mesma coisa. Estão vendo como o número não entra nisto, mas entra aquela vontade de você colocar diante de Deus: Senhor, eu quero trabalhar o máximo que eu possa dentro das minhas condições. Então, eu pergunto a você, irmão, irmã em Cristo, você tem ganho o maior número possível? É uma pergunta que cada um vai receber de uma maneira diferente do outro. O que é possível para você, o que é possível para o outro, possível para o outro. Sua capacidade de trabalho, sua saúde, sua disposição, seu grau de preguiça ou de não preguiça. Cada um tem ou sua paixão pelas coisas do mundo, que lhe levam, lhe roubam demais para as coisas do mundo, não obrigatoriamente pecaminosas, não, mas roubam o seu tempo e pesca almas. Demanda tempo. Pescar almas de homens demanda tempo. Então, se você dedica muito tempo para as coisas do mundo, mesmo não pecaminosas, examine bem para saber se você pode chegar diante de Cristo e dizer o que, que você fez com o que eu quis de você em termos de ganhar almas. Senhor, o senhor viu o tamanho da empresa que eu botei lá na terra? Como? O senhor viu quantos doutorados eu tirei lá embaixo, Senhor Deus? Para ti, para a tua glória. Vi, estou falando de ganhar alma para mim. Senhor, o senhor viu quantos livros eu publiquei lá embaixo? Quantas palestras eu dei? O senhor sabia que eu sou o cirurgião mais famoso dos Estados Unidos? Fui lá, quando estive lá, e fiel a ti. Sabia. Mas, voltando ao assunto, você ganhou o maior número de almas possível? Possível para você? O meu objetivo era que você se tornasse o melhor cirurgião dos Estados Unidos? Será? Eu não estou dizendo que não é, não, irmãos. Eu estou levantando hipóteses. E eu queria que você tivesse o objetivo de não morrer enquanto tivesse 10 milhões de dólares e dar 3 apartamentos para cada filho. Isso era o seu objetivo? E você tem certeza que esse era o meu objetivo para a sua vida, para o seu serviço como pescador de almas? Você tem certeza? Então, estou colocando questões para você pensar. O ser humano tem muitos alvos, inclusive o crente pegou isso do mundo e não consegue largar, muitas vezes. Objetivos terrenos que acham que são objetivos nobres, e que para Cristo valem perto de lixo, quando comparados com os objetivos dele, espirituais, de ganhar pessoas para ele, tirar almas do inferno. E você se acha um grande profissional, seja lá a área que você tem. E eu vou encerrar, porque eu tenho muito que falar com a igreja sobre este assunto, de quantidade e dedicação às coisas daqui, que o crente bota na cabeça que é a coisa mais importante da vida, enquanto é um crente sério, no sentido de dar bom testemunho, bom cidadão e boa família. Tudo bem, ótimo isso. Mas essa questão que a nossa civilização hipnotizou a todos nós, em que tempo é ouro, tempo é dinheiro, time is money, quem diz que time is money? É o diabo? Muito provavelmente. Garanto que o Espírito Santo é que não foi. Time is money. Time é tempo perdido ou ganho para Deus. Com resultados eternos. Com galardões, ganhos ou perdidos. Ganhar o maior número possível, repito, não é um objetivo vago. Pode ser vago no sentido de número exato, claro. Mas não como objetivo em si, ele tem muito sentido. Ele é concreto, ele é objetivo, e que exige sempre muita atenção e muito trabalho. E tenho mais 4 características de um bom pescador de almas que eu deixarei para a próxima pregação. Que Deus nos abençoe e pense muito como está a sua pescaria de almas. Começando em como está a sua comunhão com o Senhor Jesus Cristo, para garantir uma pescaria eficiente aos olhos dele, e de bons resultados aos olhos dele, e que agrade ao coração dele. E você, irmão, amigo ou amiga, que não é crente ainda, sinta-se descaradamente pescado ou na tentativa de ser pescado. Coloquei um bocado de anzol aqui, uma rede do tamanho desta sala, e estou dizendo claramente, sem rodeios, queremos lhe pescar. Queremos pegar sua alma para o Senhor Jesus Cristo, porque não há nada melhor para um ser humano do que se tornar um salvo em Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo fecunde esta palavra e ela resulte em almas ganhas para Cristo e em crescimento espiritual daqueles que já são pescadores, mas têm pescado muito mal ou não tão bem como poderia e deveria. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.